às vezes é nasal, às vezes é no canto. Opa, tem alguma coisa estranha. E acredite, isso pode ser de algo como um descolamento de retina, como uma trombose, como infelizmente tem casos de tumor que a gente vê dentro do olho. Eu tenho até um conhecido amigo nosso, que é anestesista, ele começou a perder campo de visão e de forma súbita. Ele era residente da USP, então foi uma sorte e azar. Eu digo azar que ninguém quer ter tumor, né? Uma sorte que ele estava num grande centro e no momento que ele teve, ele foi no setor de oftalmologia. Falou com uns amigos nossos, falou, rapaz, está um negócio estranho, estou vendo aqui uma perda de campo de visão. Fez o campo visual, que a gente também tem aqui no nosso Prime. No campo de visão, viu que de fato estava tendo a perda de visão. Fez o mapeamento, que a gente também tem aqui. Fez a tomografia, que a gente também tem aqui. E viram, não, aqui com certeza, provavelmente, é um tumor cerebral. Foi direto para a ressonância. Quando fez a ressonância, olha lá, um tumor. Hoje, sabe o que, é que ele é, Mário? Ele é anestesista curado. Então, já tem quase 5 anos... que ele fez o diagnóstico e curou. Então, isso daí é o fundamental. Teve alguma queixa na visão, teve algum sintoma diferente no coração, no abdômen, o que quer que seja, procure um especialista de qualidade, um serviço de qualidade para ter seu diagnóstico. Retardar o diagnóstico, independente da especialidade, só piora.
Só piora. Agora, doutor, a gente só falou aí de procurar um especialista, né? A gente sabe que isso é importante, a gente passa isso ao longo das décadas, né? Quer dizer, essa informação, sempre procura um profissional. Teve algum problema, procura um profissional. E as pessoas hoje estão auto-medicando, né? A gente sabe, chega ali no Google, dá um Google e tal, e aí pega um medicamento, e aí vai lá, toma um medicamento. Para os olhos, né? Colírio. A pessoa chega lá e coloca, ah, estou com problema nos olhos aqui, aí indica um colírio. Isso, qual o grau de risco que a população pode estar sofrendo? Claro que automedicar já tem um risco já logo de cara. Mas para os olhos...
Olha, a inteligência artificial é algo muito benéfico para a humanidade, né? Então a gente sabe que qualquer dúvida que a gente tem, até quando vai fazer uma viagem, pergunta, olha, eu estou indo para tal lugar, me dê um roteiro aí de 3 dias, não desmerecendo o profissional do turismo isso. Que faz isso daí, né? Mas ela ajuda.
Mas algumas profissões vão sumir, infelizmente isso. A IA tá com isso.
Né? É verdade, e na medicina não é diferente, a gente sabe que a inteligência artificial, se a gente pegar um exame de imagem e pedir para ele dá um laudo até às vezes melhor do que um grande médico que está especializado nisso. Na oftalmologia é um pouquinho diferente, porque a gente não pode botar o olho lá para ele examinar, né? Então, uma queixa vaga, por exemplo, estou com baixa de visão. Como eu falei para você, pode ser tudo, inclusive nada. Pode ser um óculos, pode ser uma alteração de catarata, um glaucoma, um tumor, não é? Então, os sintomas da oftalmologia são muito vagos. Eu costumo falar que com os meus pacientes, em que aquele examezinho, que é aquele que encosta o rosto naquela lâmpada de fenda, que me diz tudo. Então, o paciente pode ficar 1 hora me contando o que é que ele tem no olho. Infelizmente, não vai me dizer praticamente nada. Eu confio no meu exame. E tem muitos pacientes que vêm encaminhados até de outros serviços, de outros locais, que eu só acredito quando eu examino. Por quê? Porque a base clínica e o conhecimento é fundamental para você confiar ou não no que o paciente está dizendo, no teu raciocínio clínico. Isso daí é que faz o diagnóstico. Em termos de oftalmologia, a IA veio para ajudar muito no diagnóstico de imagem, laudos. Em termos de diagnóstico clínico, que a maioria, né, é difícil confiar. Existem especialidades que realmente ela veio para acabar de exterminar, né? Por exemplo, laudos de patologia está difícil, porque realmente a IA está lendo melhor, né? Algumas imagens de tomografia, ressonância, a IA está vendo um pouquinho melhor, mas isso daí é coisa para o futuro, viu, futuro. Mário?
Vamos lá, 7:52, estamos conversando com o doutor Rafael Leal, oftalmologista, ele que atende lá no Prime Hospital, e você pode estar marcando também a sua consulta com ele, acompanhando, como bem perguntou o Kese aqui, a regularidade, aí ele disse, no mínimo uma vez ao ano, você tem que estar buscando aí o seu oftalmologista. Olha, gente, doutor, a gente falou aqui a semana passada, a gente trouxe aqui aquele caso que aconteceu em Salvador, de algumas pessoas que perderam realmente a visão, né, foram fazer ali um tratamento de catarata, um mutirão de catarata, e perderam a visão, a clínica em Salvador. Tem risco, a gente sabe que toda cirurgia, por mais simples que seja, né, tem um certo risco. Mas o que, é que pode acontecer ali? Foi contaminação dos equipamentos? Claro que o senhor não estava no centro cirúrgico, mas é contaminação, erro médico? O que, é que pode ter acontecido para trazer ali 11, 12 pessoas com problema em uma cirurgia que, como o senhor bem diz aqui, é uma cirurgia simples, com cuidado, com todos os preparos, as técnicas necessárias, não tem problema algum, a pessoa já sai enxergando.
Mário, tudo na vida é confiança, né? Por exemplo, você tem um carro, vai levar na oficina, você pergunta para os seus vizinhos, seus amigos, qual é o cara de confiança, né? Isso. Você quer comer um acarajé, você já sabe boa, quem boa você pedida. Vai procurar, né? Você vai comer o seu pãozinho, você sabe quem você vai procurar. Imagine uma cirurgia no olho. O olho é algo muito delicado, né, Mário? Para a gente conseguir abrir o Prime Day, acredite, foram 3 anos realmente de trabalhos na mão. Eu digo trabalho na mão de planta, de liberação, de visita à vigilância. Então é algo que nos provoca, né, para que a gente consiga algo extremamente seguro para a nossa população. Então imagine que você vai fazer um mutirão e você aí que está me ouvindo sabe fazer alguma coisa muito rápida. Você que está aí na cozinha sabe fazer um cafezinho, às vezes em 5 minutos. Tente fazer 10 cafezinhos em 5 minutos. Eu garanto que você provavelmente vai queimar sua mão, vai derrubar água no chão, né? Então, assim, a medicina, infelizmente, não é uma máquina que nem há, né? Que você pode botar 10 coisas em 10 IAs diferentes, ela vai te dar um resultado quase que preciso, né? Na medicina, a gente tem um ser humano que está operando. Então, tudo que você fala em mutirão é um pouco mais complexo. Por quê? Porque no mutirão tem riscos e possibilidades de erros. Então, se eu for te falar qual foi a causa, eu estou sendo leviano, mas a gente sabe que podem ter diversas causas de erros, né? Então, desde erro humano, erro de esterilização, erro de muitas vezes contaminar o campo, né? Erro do próprio cirurgião. Por quê? Porque é feito de forma rápida demais. Tudo que é rápido demais, às vezes, não presta. Eu, por exemplo, opero uma catarata em 3 a 5 minutos. Não opero correndo, eu opero conversando, brincando com os pacientes, conversando com minha equipe. Às vezes o paciente até pode interpretar, puxa, o doutor não está concentrado. Não, eu fico 100% concentrado, mas eu operei milhares de pessoas. Então, para mim, aquilo ali é algo normal, acredite. Algo normal, que cada olho é uma família. A gente tem que tentar fazer o melhor por aquele olho. Mas o mutirão é complicado. A gente tem uma notícia muito boa, que eu vou puxar agora esse assunto, Mário, que é a Sul América. Por falar em algo de quantidade de pessoas, algo de volume, né? Como é o mutirão. Não caracterizando a Sul América como mutirão, mas a gente sabe que tem muitas vidas aqui em Camaçari, região que tem Sul América. Isso, aí trouxe essa notícia aqui para eles. Então, a oftalmologia dentro do Prime,
já tá
nós
atendendo.
Estamos credenciados para o Sul América.
Muito bom.
Sul América empresarial, né? Então, principalmente a BID, que hoje em dia agora está aumentando o terceiro turno, né, Mário?
Isso, está contratando para
o terceiro turno. Então, está contratando o terceiro turno. Todo mundo que tem Sul América empresarial pode ligar lá para os nossos números, lá no prédio do Prime de Rota, o serviço de oftalmologia está à disposição para vocês também.
Beleza, tá, então, meus amigos, Dr. Rafael Leal falando aqui aos microfones da rádio Líder FM 96,5. Este é o programa Contato Direto e o número que o Dr. Rafael falou para você agendar suas consultas, você que quer realmente, principalmente o Sul América e o pessoal que está utilizando o Sul América, é o 71, você pode estar ligando, 4042-3122. E também tem o WhatsApp, que é o 71-999-40-7448. Anota aí o WhatsApp. Tem diversas especialidades, mas estamos falando aqui hoje de oftalmologia. 71-999-40-7448. Kézia!
Mário, a gente sabe que hoje o uso excessivo, né, de celulares tem sido uma realidade no dia a dia, né, no nosso dia a dia.
Isso.
E esse uso excessivo tem gerado impactos na saúde mental das pessoas, no comportamento e na questão, doutor, da saúde ocular. Afeta também esse uso excessivo de celular? E se sim, como a gente pode prevenir esse impacto negativo?
Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, desde a pandemia, a gente vem observando uma nova pandemia, que é a pandemia da miopia. Por que a pandemia da miopia? A tela do celular, dê uma olhadinha, quantos centímetros você bota seu celular? Então, o ideal é que você bote em torno de 40 centímetros. Ninguém bota o celular cá na frente, né? 40 centímetros para facilitar mais ou menos 2 palmos. Ou seja, quando você usa muita tela, e olha que muita tela a gente bota cá pertinho, né? A gente muitas vezes está estimulando nosso olho a crescer um pouquinho o tamanho, alterar o grau do olho. E a gente está vendo a população aumentar a miopia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, cuidado com a distância do celular. Realmente, isso daí pode ser complicado porque está aumentando o grau do olho. Outra coisa muito importante que a gente vê nos consultórios é o olho seco. Então aqui mesmo que a gente está nesse ambiente, a gente está vendo o seu celular, está vendo aqui o notebook, está vendo o ar-condicionado, está vendo luz, não é? Tudo isso daí precipita o quê? O olho seco, que nada mais é do que aquele ardor, aquela coceirinha, a sensação de areia, irritação, aquela irritação, né? Aquele olho verde no final do dia, que a gente tem que lubrificar de forma mais contínua, né? Então essas duas coisas são as coisas fundamentais. A coisa legal, a gente consegue tratar após um diagnóstico com lubrificantes. E a outra coisa muito bacana, a partir do momento que você que está em casa se conscientizar que não pode botar muito próximo, principalmente o jovem, né?
As crianças estão utilizando muito...
Muita tela, muita principalmente tela. Criança.
A gente o impacto tá vendo... da criança é pior do que o adulto, doutor?
Sim, é porque a criança ainda está se desenvolvendo, formação, o olho, né? Crescendo. Então, essa miopia na criança, ela se torna muito maior e de forma progressiva. Geralmente, com 18 a 21 anos, tende a estabilizar mais... Alguns casos têm aumentado. Então, para esse tipo de paciente que já estabilizou, infelizmente aumentou, tem a cirurgia realmente refrativa, que é a cirurgia laser. Tem outra grande duas grandes novidades aí para a gente falar aqui, viu, Mário? Se não, eu apanho quando chegar no Prime, viu? A gente está com um serviço muito bacana, Mário, que acabou de ser implementado lá no Prime, que é o serviço de colonoscopia e endoscopia. Então, vocês que vão fazer colonoscopia e endoscopia, que é um screening, né, Mário? A gente está falando de prevenção, de longevidade, de doenças, né? E a gente sabe que, a partir de uma certa idade, a gente tem que fazer colonoscopia, endoscopia ou se tiver alguns sintomas. Então, a gente estudou o mercado, a gente estudou Salvador, a gente estudou grandes centros e a gente montou lá no Prime Day, no segundo andar, um serviço completo, espetacular, com equipe médica gabaritada e uma estrutura de alta tecnologia para que você tenha conforto e segurança para esse serviço. Outra coisa fundamental do nosso carro-chefe é a ortopedia. A gente está numa cidade polo industrial, né? Então a gente sabe que tem muita indústria. Em indústria a gente sabe que tem lesões, né? De esforço repetitivo, risco de acidente de trabalho, que a gente pensa em ortopedia. Então o nosso carro-chefe lá no Prime também é ortopedia. A gente tem uma equipe de ortopedia das estrelas. Eu diria que talvez uma das melhores da Bahia. Tem médicos famosos aqui em Camaçari, como o próprio doutor Raimundo Filho, né? Que está com a gente, já é um médico querido da região. Daqui de Camaçari, muitos de vocês que estão ouvindo talvez não saibam que o doutor Raimundo Filho está com a gente no Prime e hoje a gente está com Arco C. O que é o Arco C, Mário? Arco C nada mais é do que a alta tecnologia para cirurgia. Então eu diria que seria aquele aparelho que vai nos deixar fazer uma excelente cirurgia ortopédica, porque ele consegue nos dar a imagem ortopédica dentro da cirurgia. Então, o paciente vai ter uma segurança muito maior para que tenha um melhor resultado cirúrgico na ortopedia. Ele não é só utilizado na ortopedia, então ele é utilizado na urologia, na vascular, e a gente sabe que temos esses cirurgiões também no Prime Day. Então, temos mais esse presente para a população muito de Camaçari e toda a região.
Vamos lá, o doutor Rafael atende quais são os dias do atendimento, doutor Rafael?
Olha, quando eu vim para cá, para Camaçari, eu tinha um turninho. Hoje eu tenho 3 dias e olha que tem outras cidades brigando por doutor Rafael. Então hoje minha cidade maior é Camaçari. A gente está aqui toda quarta, quinta e sexta. Inclusive toda quinta operando. Eu não acredito quando eu vejo o mapa cirúrgico das quintas-feiras que realmente a gente não perde nada para nenhum colega lá de Sorocaba, deixando assim a competição de lado, mas a gente tem um serviço que... agradeço a confiança dos nossos pacientes, que realmente vem paciente da Bahia toda. Então vem paciente de Salvador, Lauro de Freitas, Candeia, Simões Filho, Ribeira do Pombal, Euclides da Cunha, vem tudo operar aqui com a gente em Camaçari. Virou um polo de saúde, viu, Marcos?
Mas vamos lá, além do doutor Rafael, tem outros profissionais atendendo em outros dias também
na semana, né? Temos oftalmologista de segunda a sexta, estamos ampliando para o sábado também. Tem a doutora Luísa Massafera, minha esposa, né? Tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, mas não de forma diferente. Veio também de Sorocaba, ficou 5 anos lá. A gente tem a retina e catarata, que eu sou especialista, né? E ela faz a parte de segmento anterior, ou seja, fecha o olhinho todo. Então ela faz transplante de córnea, cirurgia de anel, ceratocone. ela é muito ativa na rede social. Se você botar Luísa Massafera, aí sim você vai ver o que é uma blogueira de rede social. Eu não, sou aquele tabarelzão lá que não sabe nem falar direito.
Ainda tá
um dinossauro. Um dinossauro da rede social, viu? Então, quem gosta de conhecimentos e dessas cirurgias de retirada de grau de óculos, acompanhar a doutora Luísa Massafera, você vai ver que é uma cirurgia tranquila.
Boa.
Temos... Ô, Mário.
Vamos lá, Kézia, pra gente finalizar aqui com o
Rafael. Você falou sobre crianças, né?
Isso.
Aí eu queria que o doutor tirasse uma dúvida aí dos pais e mães que estão assistindo essa entrevista agora. As crianças devem ser levadas ao oftalmologista mesmo sem reclamar da visão?
Com certeza. A gente falou que é uma vez por ano, isso daí é fundamental. Por quê? Porque as crianças, infelizmente, elas não têm a noção se estão boas da visão ou não.
Sabe detalhar, né?
Não sabe. Então, assim, a gente tem o dom de Deus, que é a visão binocular. Deu Deus pra gente dois olhos, né? Infelizmente, muitas vezes, um dos olhos não funciona. A criança não sabe que um olho está funcionando ou não. Então, quem é que vai diagnosticar isso daí?
E o pediatra, só o pediatra não tem como...
O pediatra tem muita coisa para cuidar. Infelizmente, ele não vai conseguir cuidar direito dos olhos. Então, o pediatra não vai medir tua acuidade visual, não vai saber manusear uma lâmpada de fenda. Então, ele não vai conseguir te guiar da melhor forma para a saúde dos olhos.
Não sei, então, que seja algo muito visível, né? Para que ele, exato, possa indicar um oftalmologista, né?
Só que o visível, às vezes, tá tarde demais. A gente teve o caso polêmico lá do filho do Thiago Leifert, né? Que a gente viu isso daí. Infelizmente, uma tristeza grande, uma fatalidade, que é o retinoblastoma. Então, a gente tem falando sobre... Teve falando, né? Tem alguns anos sobre o retinoblastoma, que é um exame que a gente faz no nascimento, que é o teste do olhinho, né? Então, o oftalmologista começa desde o nascimento, que é a avaliação do reflexo vermelho no teste do olhinho, que já descobre algumas doenças, como, por exemplo, doença na córnea, esclerocórnea, que é a córnea mais esbranquiçada, catarata, que a gente consegue descobrir, retinoblastoma, infecções, não é, que a gente consegue descobrir também, e tem as doenças ao longo da primeira infância, que são os graus do óculos. No grau do óculos, infelizmente, se a gente não fizer o acompanhamento correto, e muitas vezes a correção do grau, com uso, às vezes, do tampão, essa criança vai ter ambliopia. O que é ambliopia? É o olho que ele é perfeito anatomicamente, mas ele é cego. Por quê? Porque ele não foi estimulado. Então, aquela criança que usa o tampão, o oftalmologista está de parabéns. E a gente vê muitos aqui em Camaçari usando tampão, muito bem cuidados. Por quê? Porque a gente precisa estimular o olho que está fraco. Porque na vida, a gente costuma ir sempre pelo caminho mais fácil. Então, o olho que não tem grau, ou tem um grau menor, ele muitas vezes chega no 100%, enquanto que às vezes o outro olho, que tem uma diferença de um grau e meio, dois, ele vai chegar no 70%, às vezes 30%, às vezes 10%. Não deveria ser assim. Por isso que com a consulta do oftalmologista a gente consegue reverter essa situação.
Bom, doutor Rafael, muito obrigado. E venha mais vezes aqui. Eu tenho certeza que é importante conversar. O senhor, como disse bem, Kézia, está, né, se engatinhando aí nas redes sociais. Então, gosta de falar com o povo, está passando informações, como foi bem dito por Kézia, também de forma gratuita, informando a população, explicando. Isso também, quer ou não, é uma prestação de serviço, né, para a nossa população. E quem quer realmente cuidar da sua visão, já sabe o local certo, buscar aí. A gente tem aqui em Camaçari o Prime Day Hospital, está lhe atendendo aí diversos planos, inclusive na oftalmologia, o Sul América, como trouxe aqui essa informação para a gente, o doutor Rafael Leal. Muito obrigado, e venha mais vezes aqui tomar o nosso cafezinho, bater um papo e também tirar nossas dúvidas, né, Kézia?
Verdade.
Muitas vezes a gente pergunta para a audiência, mas também a gente está ali, né, acompanhando, ou seja, aprendendo cada vez mais e aprender com o especialista, e principalmente no nível do doutor Rafael e toda a equipe do Prime, é muito bom.
Obrigado, Kézia, obrigado, Mário, mais uma vez pela oportunidade, obrigado, queridos ouvintes, obrigado pela confiança no Prime Day. Nós estamos muito felizes, a gente tem um ano e meio de serviço e a gente só está crescendo e tendo respostas positivas. Na verdade, isso daí é que nos motiva, né, a trazer cada vez mais profissionais bons, tecnologia e serviço bom para você aqui de Camaçari e toda a região.
E empregando o povo de Camaçari também, né? Porque, queira ou não, o profissional está aqui, mas, né, tem uma série de pessoas que já se liam ali e que a gente conhece. Eu estive lá no Prêmio, eu conheci uma amiga minha, estava trabalhando, né?
Verdade, algumas
pessoas, alguns conhecidos nossos. Então, assim, isso é muito importante, doutor.
Isso, a gente tem que ser barrista, né, Mário? A gente barrista. Tem que defender Camaçari. Na verdade, quando um serviço cresce em Camaçari, cresce toda a cidade. Quando a gente fala de pessoas que vêm de Ribeira do Pombal, de Cruz das Almas, de cidades circunvizinhas, ela vem, almoça aqui, pega o táxi, pega o Uber aqui, faz uma diária aqui, dorme aqui. Isso. Então, a gente está vendo a cidade crescer com o serviço polo, né? A gente teve o polo da indústria que está em atividade forte, a gente tem um polo de saúde que
polo
agora...
Polo automotivo, polo do pneu e agora polo da saúde.
Polo da saúde, a gente quer trazer esse polo da saúde para a cidade de Camaçari.
Valeu, tá aí meus amigos, falamos com o doutor Rafael Leal, oftalmologista aqui, os microfones da Rádio Líder FM, Tua TV Baiana, canal 6.1 HD digital. E falando em Prime Day Hospital, você encontra tudo, meu amigo e minha amiga, em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma infraestrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência. Nossos médicos, sim, nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. E Sul América atendendo agora também com a oftalmologia. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidades de pagamentos nos cartões. Chegou a hora de você cuidar da sua saúde com excelência. Isso mesmo, com quem entende. Eu falei, Prime Day Hospital, agende agora mesmo a sua consulta através do 40 42 31 22 ou 9940 74 48. Eu falei, Prime Day Hospital, no centro de Camaçari, tecnologia, experiência e cuidando aí cada vez mais dos seus olhos. Prime Day Hospital. Vamos lá, 8 e 9. Voltamos já com o Contato Que Dá Voz. O Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com bife livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Pivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada, sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador. A Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 99120-3429. 71 99120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto. Vamos lá, meus amigos. 8 horas mais 15 minutos, 8h15. Este é o programa Contato Direto nesta manhã de quarta-feira, dia 29. Semana curta, viu, Késia?
Essa vai passar
rápido. Sexta-feira, se quiser estar com Vale Day e Vale Night, né? Sexta-feira, dia 1º de maio, nosso dia, né? Porque se eu tivesse que mudar meu nome, seria Trabalhador. E o sobrenome seria Hora Extra. Porque o menino pra trabalhar, hein, Devinho? É Mário Augusto, não? Hein, Devinho? Vai dizendo que não, enfim.
Ô, Mário, meu final de semana já começa mesmo amanhã, tá?
É mesmo? Rapaz!
Vai ter festa aí, vai ter bimbinho no Bomba que... House.
Opa, bimbinho!
E eu tô colada, viu?
Que coisa boa, né? Coisa boa, mas temos ouvinte pra falar com a gente. A Luana, bom dia!
Bom dia, meu preto lindo.
Peraí. Segura aí, Devinho. Peraí. Deixa eu beber uma água aqui. Bom dia, minha querida!
Bom dia, meu preto lindo.
Ô, oh, coisa boa, bom dia, seu dia. Eu ficava o dia todo aqui só dando bom dia e você me dando meu bom dia. Tem que ficar aqui o dia inteiro, não tem problema, viu? Vamos lá, tudo bem, minha querida?
Tudo bem, que Deus abençoe a todos.
Amém.
Ô, Mário, eu quero desejar um feliz aniversário para uma pessoa muito especial para mim, que é minha amiga Cleide, minha xará.
Tô sabendo.
Que Deus abençoe a... Que Deus abençoe ela sempre, proteja tudo de bom na vida dela, que ela merece, e ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é.
Parabéns, aqui a gente vai ver sua amiga, nossa amiga, é, de fato, a pessoa que tem o nosso carinho, nossa admiração, é uma ouvinte que eu conheci através daqui da rádio, né, nossa amiga, tive a oportunidade de conhecer toda a família, e parabéns, viu, Cleide? Parabéns, que Deus continue te abençoando, como disse bem a Ana Cleide aí, sua xará, né? Você merece todo o carinho, esse dia é seu. Eu falei ontem aqui que hoje era o aniversário de uma pessoa muito especial nossa e que Deus continue te abençoando, iluminando os seus caminhos e sendo sua vida de paz e muito amor, tá certo? Valeu, Ana Cleide, obrigado aí por estar trazendo já logo cedo aqui, aniversariante do dia. Eu sei que vai ter bolo com Fanta hoje aí na Gleba B,
e
viu?
Amanhã também vai ter, né?
Vai, aqui amanhã, agora amanhã vai ser dobrado, viu? Amanhã é pesado aqui, viu? Um beijo, obrigado, minha querida.
Beijo, cheio.
Valeu, valeu. É a nossa querida Cleide Souza, né? Parabéns mais uma vez, minha querida. Cadê a musiquinha? Toca a musiquinha que ela merece, né, viu? Ela não perde o programa Contato Direto, né, viu? Quando não ouve o programa ao vivo, ela vai para o gravado, Kézio. Então merece nossos parabéns. Viu? Se der um tempinho, Cleide, viu? Vou dar uma passadinha aí junto com a nossa equipe para lhe dar um abraço, que você merece todo o nosso carinho, tá certo? Parabéns mais uma vez.
Parabéns, Cleide.
Mas, ô Kézia, ontem eu falei aqui com o Joe Prota, mandar até um abraço para ele estar nos ouvindo, sobre a situação do Ângelo Coronel. Ficou feio, né, Kézia? Ficou feio porque eu disse e vou repetir, todo mundo sabe que política, ela não pode ser a política da conveniência. Mas às vezes você brigou, discordou, divergiu de alguém e quer seguir um outro lado, né? Essa questão de você estar ali na situação da oposição, isso é particular de cada um. Acho que tem, qualquer pessoa tem direito, porque, por exemplo, se criticar a saída de Ângelo Coronel e a saída de prefeitos da base de Neto para o grupo do PT, né? Então tem que criticar todos os lados, mas o problema não é a crítica da mudança de lado, é a falsidade, o estelionato eleitoral praticado por algumas figuras. Porque você está com um grupo, diz, poxa, eu não votei em você. O que ele falou em entrevista é uma coisa triste para qualquer ser humano, que ali é mau caratismo, não é isso? Ele beirou o mau caratismo, ou não?
Olha, Mário, eu considero essa fala polêmica aí do senador Ângelo Coronel como uma verdadeira atrocidade, né? Que é questionado aí no podcast Pod Inquest, ele perguntaram para ele em quem ele teria votado na eleição de 2022, e ele praticamente assumiu que traiu o grupo petista, dizendo que o dedo dele não conseguiu apertar o 13, só caía o 22. Então, como você bem falou, os seguidores aí do Política na Veia classificaram esse comportamento do Ângelo Coronel, ex-PSD, agora republicanos, como verdadeiro estelionato eleitoral, a partir do momento, Mário, que ele usou da confiança do grupo petista, acreditou nele, votou nele, né, aos trancos e barrancos, que a gente lembra muito bem que os petistas, o grupo, né, do governador Jerônimo, Rui Costa, não queriam votar em Ângelo Coronel. Então ele foi naturalmente eleito aí pelo grupo petista e agora assume a traição e disse que não votou no 13, Mário. Que vergonha, hein?
Inclusive, ele comete sim, você está corretíssimo, esse estelionato eleitoral, porque quando você pede o voto para um grupo político, né, você pede para si, é óbvio, você está ali é candidato, mas para todo um grupo. E ele, queira ou não, ele foi muito mais ajudado neste grupo, porque a gente que acompanha a eleição de 2018, nós que acompanhamos, a eleição estava ali, o Jacques Wagner despontou na frente, teve 4 milhões de porrada, né? O Ângelo Coronel batia ali empate técnico com o saudoso Lázaro, cantor Lázaro, né? Que nos deixou durante a pandemia e que foi candidato 18 no grupo ligado à Semi Neto, aquela campanha que foi na disputa com o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo. E aí o Wagner, o próprio Rui, tinha dito isso bem antes, não é uma fala porque ele deixou o grupo agora. A fala de Rui, que Rui fala, ele afirma, né, que teve que pedir voto para na reta final, deixar de pedir voto para si, para pedir voto para Ângelo Coronel, porque ele viu que a eleição de Ângelo Coronel estava comprometida. E aqui na Bahia a gente sabe que sempre é a questão do voto casado. O voto casado ia ficar feio pro grupo eleger Wagner e não eleger o Ângelo Coronel dentro de um acordo político que tinha sido realizado. Então, assim, ele foi ajudado. Isso é inconteste, Kézia.
Sem falar que ele foi ajudado também em detrimento de Lidice, né?
Isso. Lidice abriu mão. Lidice foi, inclusive, uma mulher. Gerou polêmica naquela época, né? Olha, tirou uma mulher para colocar um homem. Não, aquela
foi ruim
toda.
Pro grupo.
Foi ruim pro grupo, um desgaste pro grupo. Mas dentro do acordo de manter um partido gigante, como é o PSD, continua, né, com sua estrutura, ele, de fato, o PT abriu mão disso, né? Teve que brigar ali, mas acomodou ali em outra situação que ela aceitou também ali. Ele viu a situação repetir com ele, ele não aceitou, né? Mas o problema de não aceitar, beleza, a questão está aí agora. Ele afirmar que não votou em Lula, e o Rui Costa fala assim, disse, olha, se ele não votou em Lula, também não votou em mim.
Tem a fala dele aí, Marcos?
Tem.
Aí? Ele ficou revoltado.
Ele ficou revoltado, perplexo, né? Ele disse que é perplexo.
Com razão, né?
Com razão.
É vergonha isso.
Cadê Devinho? Coloca os dois, se tem dois aí, tem... Hoje é quase sexta-feira.
Sobre política não, mas lá em 2022, um dia lá em outubro, o senhor apertou 22 ou 13 para presidente?
Ah, não apertei não. Não deu para apertar o 13 não, que eu tava com problema no dedo. E só caía 2-2, rapaz. Não sei se foi um toxicólogo, alguma coisa.
Era até mais fácil para acertar também, né? Para não ter que decorar.
E na verdade, Felipe e Rafael, até a própria base do governo sabia da minha postura. Eles não falavam nada porque o partido estava aliado com eles, o PSD, era o maior partido da Bahia. Então, eles não reclamavam, porque eles sabiam da minha posição. Eles sabiam da minha posição disso, um cara de centro para direita. Nunca neguei a ninguém. É, você deve ter lido, ouvido, coronel na campanha de Jerônimo não foi nenhum evento, não fui mesmo, não. Coronel só teve na convenção, realmente eu só fui na convenção. Porque se eu não tava com o cara, eu vou falar o quê? Falar bem do cara se eu não tô com ele?
É, mas...
Tem a de Rui também, passa...
Mas vamos lá, rapidinho, mas as indicações, não tá com ele porque o político, todo mundo sabe que se você... é candidato, você ganha eleição, você tem uma força de indicar a nível nacional, no caso dele que é senador da República, nível estadual, as superintendências, né, os órgãos federais da Bahia, todos eles são indicados pelos políticos. Isso é normal, é o mais justo.
Oh, Mário.
E ele indicou, não tinha ninguém, não indicou. Tá, porque assim, não estava com ele... Como não estava com ele, Kézia? Me traduz lá, Kézia. Eu tenho hora que me falta ideias para comunicar com o nosso povo.
Não, a verdade é que ele é um cara que não é de confiança. Ele é um político que não é de confiança e não merece a confiança do povo baiano.
Que coisa, né, velho?
Agora sim, né? Eu acredito, teve alguns comentários assim também lá no Política na Veia, alguns seguidores falaram que o povo vai dar o troco nas urnas. Você acha, Mário, que ele tem chance de vencer essa eleição?
Eu acredito que não, porque uma coisa, eu vou repetir, deixando bem claro aqui, gente, porque a gente não pode cometer um erro de estar achando que a saída de Ângelo Coronel foi um erro de Ângelo Coronel, é um erro porque saiu do PT, porque repito, vários prefeitos, né, políticos deixaram a base de Neto e foram para Jerônimo, então a gente não está comentando isso, porque não é uma questão de um cara que está falando mal de Neto. Neto fez isso e aquilo, eu não votei com o Neto, eu nunca tive com ele. Se tiver alguém falando isso, nós vamos trazer aqui. E com expressão, porque nós estamos falando de alguém que tem uma expressividade, uma expressão, tem uma grandeza dentro do grupo político, é um senador da República, não está falando de qualquer um. Não está falando de um político de uma liderança política sem expressão. Ele tem uma certa expressão politicamente. Então, assim, a mudança dele, eu não tenho problema algum em falar sobre isso.
Claro.
Nem dele, nem de ninguém.
Tem
acho que mudança.
Respeitar, né?
É respeitar. Agora, o problema é isso aí, esse mal-caratismo. Esse mal-caratismo.
Falsidades e lealdade.
Isso. Então, isso aí, na verdade, desgasta ele mesmo. E, por exemplo, Kézia, você me trouxe a ideia aqui. Ele não teve voto, só voto desse centro de direita. Ele estava numa base política de esquerda. De esquerda.
O grande volume de votos que ele teve foi do grupo petista.
O grupo petista.
Dúvidas.
Ele tá achando que desembarca agora no grupo bolsonarista, hein? Bolsonarista, em pouco menos de 6 meses, ele desembarca no grupo bolsonarista, com um bolsonarista convicto, hein? Que é o João Roma. Ele acha que ele vai ultrapassar João Roma, porque eu acredito que a eleição, do outro lado tem um senador da República, que é o Wagner, do outro lado tem um ex-ministro, ex-governador, que foi eleito e reeleito com uma aprovação altíssima, fez sucessor, então a dificuldade de Ângelo Coronel, inclusive, isso qualquer adversário tivesse do outro lado, se, por exemplo, continuasse com o grupo do PT e tivesse o nome de Wagner e de Rui do outro lado, seria a mesma coisa, eu estaria falando a mesma coisa aqui. Porque os dois outros nomes que estão lá, que é o João Roma e o de Ângelo Coronel, essa chapa aqui não dá dentro da chapa do PT.
Aproveitar que você está falando isso, eu gostaria até de deixar um recado aos bolsonaristas que estão assistindo o programa agora, estão ouvindo o programa nesse momento. Cuidado, abre o olho com o Ângelo Coronel.
Será que ele é de centro?
Ele não é de confiança. Ele é onde estiver melhor para ele, onde tiver algum favorecimento para ele. Ele não tem lado político, ele não tem ideologia política, entendeu? Onde tiver, ó, onde tiver isso aqui, o
Deus
bambá,
é mais.
O jabá é onde ele tá. Então, cuidado.
Vamos lá, tem aí agora a fala do Rui Costa, do ex-ministro Rui Costa, Adivinho. Coloca aí, por favor.
Eu vi essa entrevista e eu fiquei perplexo, mas eu confesso, Mário, isso não me traz nenhuma angústia nem mal-estar, mas me traz indignação. Eu confesso que eu fico me perguntando, é verdade aquilo que a pessoa está falando? Eu ouvi ele falando que não consegue digitar o 13, que é mão treme, que ele digitou 22.
Ah, cara,
quer dizer, a campanha de 18, o povo não queria votar nele, mano.
Eu
uma resistência isso. Brutal. Não chegava nos lugares, não queria votar nele de jeito nenhum. E a gente fazia apelo, pedia. Eu cheguei a pedir, ó, por favor, se vocês estão votando comigo, quem vota comigo, por favor, vote, por favor, vote. E hoje vê que ele não conseguiu digitar 13. Se não conseguiu digitar 13 para Lula, também não ter conseguido digitar 13 para mim também.
Claro, não.
Então, a gente fica se perguntando o que é isso, hein? Como um ser humano consegue fazer algo e dizer algo desse jeito? Eu não consigo. Essa entrevista fala por si mesmo. Acho que nem precisa a gente dizer adjetivo nenhum. Ela fala por si mesmo. Porque alguém que foi eleito, e ele sabe o esforço que foi para eleger, ele sabe a dificuldade. Em 2018, eu praticamente não pedia mais voto para mim no interior na última semana. Wagner não pedia mais voto para ele, era só pedindo voto para votar nele. E com muito esforço a gente conseguiu eleger ele senador. Para hoje ele dá uma declaração de que não votou no Lula, que não digitou 13 em nenhum momento. Ou seja, então não digitou para mim, não digitou para Haddad em 2018 e não digitou para o Lula em 2022. O que faz a gente tem até mais tranquilidade do acerto da decisão de agora, né?
Que, sabe as palavras, né, Kézia?
É, não perdeu, se livrou, né?
Se livrou, foi na verdade um livramento, né? Um livramento. Mas ele, eu estou percebendo ali na fala, a gente colocou essa fala ontem e hoje aqui repetindo, e parece que, de fato, o Rui está indignado, não é justamente pelo rompimento, é justamente pela fala. Porque assim, rapaz, Kézia, como é que eu chamo você para estar ao meu lado e você me sabotando? Uma sabotagem não votar. Como é que ele não queria que, se ele não votou no 13, ele não queria que o Rui ganhasse a eleição? No palanque, o cara pedindo vote, Ângelo Coronel!
E ele posava com foto de Lula. Você lembra que ele posava com foto de Lula?
O cara quis a bandeira, quis o palanque forte. Palanque forte.
Ele usou a imagem de Lula para se promover e não votou no Lula.
É brincadeira. E aí o cara disse que não votou. O Rui deve estar pensando nisso. Eu não imagino. Ele diz assim, ele fica sem palavras mesmo. Imagina uma figura do cara falar isso. Olha, aí o cara vai dizer assim, é melhor ouvir isso porque ser surdo de fato. Porque não tem o que falar sobre isso.
Sabe o que me impressionou também, Mário? A tranquilidade e até mesmo o deboche que ele usou para poder falar, para poder assumir que traiu o PT. Ou seja, quem trai uma vez, meu querido, trai duas, trai três. E aí já mostrou que não é de confiança.
Beleza, vamos lá, meus amigos. 8 horas, mais 30 minutos, 8h30. Vamos dar uma paradinha, voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Até
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari, o espetáculo mais pedido, atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000, diariamente às 20 horas, sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na Rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Estamos com o nosso contato direto, com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari. E minha amiga Késia, a Praça Brandes, aqui na nossa cidade de Camaçari, será tomada por Ritmo, Expressão e Encontro nesta quarta-feira, dia 29, durante a celebração do Dia Mundial da Dança. É, tudo isso irá começar a partir das 14 horas, das 14 às 19, o espaço público recebe um evento aberto a todas as idades, viu, para você, olha, não, todas as idades, reunindo aí praticantes, professores e grupos da cidade em uma programação que combina aí atividade física e manifestação cultural. A proposta é simples e potente: transformar a praça em um ponto de conexão entre arte e a comunidade. Ao longo da tarde, o público poderá participar de um aulão gratuito e acompanhar apresentações que passeiam aí por diferentes estilos de dança, reforçando a diversidade presente na cena local, Kézia.
Ô, Mário, esse evento vai ser de peso, viu?
Muito bom.
Porque a gente sabe que Camaçari tem grandes artistas aí da dança, né? A gente é um celeiro, assim, de grandes artistas. E os que já estão confirmados hoje são o Charles Arizona, Flávia Lelis, Elisângela Santos, Ângela Cheirosa, grande Ângela Cheirosa, Breno Souza, Raimundo Bacelar, Luiz Ricardo e Robert De Niro. Mas esse não é de Hollywood não, viu, Mário?
É daqui de Camaçari. Agora, quer dizer, é uma programação, como diz aqui bem a matéria, né? É uma programação para todas as pessoas, todas as idades, as famílias, né? Porque dança, ela é uma arte muito bacana. Além da arte, ela envolve a cultura e isso atrai muita gente, né?
É um evento e uma iniciativa importante da prefeitura, né, Mário? A gente vê que está dando uma atenção especial essa questão da dança, valorizando os profissionais e, para além disso, melhor ainda, levando qualidade de vida para o povo, né?
E Camaçari estava sentindo falta disso, né?
Nossa, graças a Deus a gente volta a respirar cultura no município.
Cultura Camaçari, a gente não estava vendo, a gente passou uma eternidade, vamos dizer assim, quase uma década sem eventos, atividades culturais nas praças, né?
Verdade.
Porque as praças é justamente isso, a praça é um local de entretenimento, né? De ressocialização, porque você encontra as pessoas, bate um papo, senta, conversa, aí você, a prefeitura tem por obrigação, acredito isso, que junto com os comerciantes, promover esse entretenimento, porque você leva as pessoas à praça, né? E Camaçari acabou com isso ao longo dos últimos anos e agora está retornando, e a gente sabe que não é de uma noite para o dia, né? Tem que demanda tempo, recursos, direciona pessoas, mas graças a Deus hoje já vai se comemorar aí, né? Comemorando hoje o Dia da Dança na Praça Brandes, e que vai levar muita gente. Eu, inclusive, vou passar lá também para acompanhar de perto, porque eu gosto, sou apaixonado pela dança, gosto muito. E aqui os artistas aqui que vão estar lá com a gente, é bacana. E tá de parabéns, né? Aqueles, os organizadores, as pessoas estão promovendo. Acho que tem que ter cada vez mais ajuda do poder público, porque é esse que tem a obrigação de fomentar essa arte, a cultura. E eu digo a você, quem ganha somos nós, cidadãos.
E, Mário, assim, né? Vale lembrar que a antiga gestão deixou aí uma grande lacuna, né? Foram 8 anos a gestão do ex-prefeito Elinaldo, deixou uma lacuna na cultura do nosso município. Eu diria até que a antiga gestão da cultura aí, liderada pela ex-secretária Márcia Tude, fez a pior gestão da cultura em Camaçari. E agora quero até aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para Elci Freitas, que é a atual secretária de cultura no município, uma pessoa maravilhosa, para além dela, como ser humano, ser uma pessoa incrível, tem feito uma belíssima gestão aí à frente da cultura.
E a Márcia Tude, deu para perceber, Kézia, nós acompanhamos também de perto, né? A gente esteve muito próximo a tudo isso, acompanhando, entrevistando, conversando, e a gente via que só fazia aqui o básico, né? Era o básico, por exemplo, os desfiles, né? 7 de setembro, 28 de setembro, 21 de setembro, que era o desfile da cidade, e praticamente não tinha uma efetividade ao longo do ano. Não criou, por exemplo, você não teve uma criação de um festival de cultura, não teve um evento na praça direcionado à arte, à cultura. A gente viu basicamente apagar mesmo. Foi uma ação de esquecimento da cultura. Pela falta de compromisso. Você não via, por exemplo, a Elci, todo mundo sabe que a Elci, e a gente não diz morar, porque muita pessoa fica dizendo, mora em Camaçari. As pessoas não tem negócio de só morar em Camaçari. Mas é viver Camaçari. Porque você pode até, não vou dizer que isso seja certo, mas não pode, você não pode dizer que está morando em Camaçari, mas você não frequenta um bar na cidade, um restaurante, não vai para um supermercado, você não vai em um shopping, não tem lugar nenhum que você vê ninguém. Você via você para ficar a Márcia aqui, se não fosse na prefeitura, em um evento da prefeitura, você não via a Márcia em lugar nenhum. Verdade. E olha que ela é uma pessoa que tinha uma história com Camaçari, né? Praticamente nasceu aqui em Camaçari, né? Mas optou por viver em Lauro de Freitas. Inclusive tinha sido secretária de lá de Lauro de Freitas, né?
Péssima secretária em Lauro de Freitas.
E foi ver para cá, para Camaçari, e você percebe que não avançou. Porque o que aconteceu naquele momento ali? A sensação de pertencimento.
Que pertencimento. Ó, Mário, a realidade é que Márcia Tude não herdou o dom da política do pai Tude. Que a gente pode, podem falar o que quiser de Tude, mas Tude fez uma bela gestão. Fez uma bela gestão. Entendeu? E ela, Romário.
E viveu nesse legado também, né?
Sim.
E que a Linalda apagou ele.
Tentou.
Não fez deputado. Apagou.
Você acha que apagou?
Não fez, ó. Tude saiu da política.
Ah, surgiu, desmoralizou ele agora.
Desmoralizou.
Nossa.
Tude não fez, a Linalda. É,
verdade, Mário.
A Linalda sabotou ali mesmo a vida de Tude, porque Tude. Inclusive, eu entrevisto aqui com Tude neste programa, eu falei justamente com ele. O cara foi prefeito. É, deputado federal, presidente de UPB, né, o cara com nome e história que tinha Tude, não conseguiu fazer um vereador da sua base política.
Não conseguiu se eleger.
Não conseguiu eleger. Ou seja, não conseguiu deputado. Perdeu um deputado estadual em 2018. Com apoio de Alinaldo, não conseguiu fazer. Então, assim, ele e Alinaldo hoje tem um nome aí, há quem diga que tem um nome cortado para deputado federal, estadual. E Tude, se sair candidato aí do síndico de um condomínio, não ganha.
Ó, Mário, eu acho que Tude merecia um final, assim, de vida política mais digno.
Eu concordo plenamente
contigo. Só que a Linaldo botou o dedo e estragou.
Estragou. Infelizmente, ele ficou ali, à sombra de Linaldo. A Linaldo não deu uma atividade, ele não, também não, não sei se foi ele buscar, se acomodou. E Tude acaba o legado de Tude com a Massari e com o vice-prefeito.
E lembrando que foi na má gestão, na péssima gestão da secretária Márcia Tude, que ela iniciou a obra do antigo cinema e tá aí. Entregou, não acabou a obra, uma obra de mais de 2 milhões de reais e tá aí. Agora o prefeito Caetano que vai ter que finalizar.
E aquela infraestrutura, você observa que Camaçari, pela história de Camaçari, por exemplo, ali, aquele planejamento que eles fizeram, né, no centro histórico ali aqui na cidade, primeiro que destruiu as características históricas, de fato. Você tinha ali o cinema, você tinha ali o antigo TCM, né? A própria Câmara Municipal chegou a ser ali. Você tinha ali a estação ferroviária, né? Que não sei qual a ideia hoje de voltar o BRT, né? O VLT, que vai utilizar os trilhos, não sei como vai acontecer, se ali vai ficar como um museu ainda. Eu acho que não tem ideia. Primeiro que ali não tem característica de museu, não tem espaço para museu. Você não coloca ali nem 30 crianças, imagine adultos.
Nem emplacou como
museu. Nem emplaca. Fizeram só desperdício de recursos públicos.
Vem de qualquer jeito,
mano. E isso, na verdade, seria uma vergonha para Camaçari você dizer que aquilo é museu. Você bota, contar a história de Camaçari em um espaço daquele ali.
Vai contar a história que ela não conhece?
Aí você fez ali. E a obra não foi finalizada. Né? Ali tinha o que era o centro histórico, né? O museu, o arquivo público, né? Municipal, e um outro prédio que eu não estou lembrando aqui o nome. E não entregou. Uma obra caríssima, 5 anos, passaram-se 8 anos para se entregar uma obra daquela com recursos públicos e que infelizmente virou um elefante branco. Está, né? Aí o governo tentando ativar, tentando finalizar, porque tem suas particularidades, né, processuais, documentais, técnicas e tudo mais, porque se assumir um BO deixado por uma gestão, você começa a responder por aquilo. E eu acho que o governo está se preparando aí, está fazendo algo para ou manter o projeto ou fazer uma outra coisa. Eu acho que tem que ter mais ou menos essa percepção de que aquilo ali, o que foi planejado, perdeu todas as características necessárias. Quer dizer, eu entendo
dessa
forma. Verdade,
com certeza. Não valorizou a cultura, a história, fez uma obra de qualquer jeito e está aí.
Tá,
cinema até hoje abandonado.
E falando em obras, você que me falava semana sobre a reclamação de uma moradora, né? Me situei aí, porque você me falou e eu acabei esquecendo. Mário, o morador começou uma obra de asfalto, né? Pavimentação asfáltica.
Foi no Rancho Alegre.
No Rancho Alegre.
Bairro de Arembepe, Rancho Alegre, Mário. Eu recebi uma denúncia na minha rede social de que a antiga gestão iniciou uma obra de pavimentação asfáltica. Ficou apenas 2 meses lá enrolando a população, largou e deixou a obra inacabada. Hoje o povo lá de Rancho Alegre tem sofrido. Sempre que chove é uma agonia para sair para trabalhar. Inclusive eu queria até mandar um abraço aí para o meu amigo José, que é uma grande liderança lá do Rancho Alegre. E ele tem cobrado bastante. E a gente deixa aqui, né, um apelo para que o prefeito Caetano possa olhar com mais carinho a essa população que realmente foi abandonada pela antiga gestão, Mário.
E botou esse dinheiro aonde de finalização da obra?
Boa pergunta, viu, Mário? Cadê, Linaldo?
Porque o dinheiro realmente precisa, na verdade, a população. E o governo tem que fazer as ações. Agora quem responde é Caetano, isso é fato. Você cobrou da pessoa certíssima. Não me conte seus problemas, né?
Uhum.
Se assumiu o BO, deixado pelo... Tem que resolver. E agora a população está pedindo. Se começou a obra, tem que finalizar.
Uhum.
Mas por que não finalizou? Quer só pra você ter ideia, você falou do Rancho Alegre em Arembepe. Eu vou um pouco ali continuar em Arembepe. Coqueiro de Arembepe. E você vai ali pra Açu do Capivara, ali, aquela comunidade ali de Açu da Capivara. Passa pela Mesqueira, sobe para chegar lá no Açu da Capivara, que é uma comunidade de final de linha, que é o outro lado é rio, então deve só passar se tivesse uma ponte ou então de barco.
Sim.
E ali, na verdade, desde o asfalto terminava na Mesqueira, literalmente ali no cruzamento. Elinaldo, ele fez uma obra bacana, né? Ele fez a pavimentação, a estrutura, ele asfaltou dali da Mesqueira até a escola Chico Mendes. Fica uma igreja e a escola Chico Mendes. Ali tem muitos moradores, nesse, havia acho que dá o quê? Dá uns 4 quilômetros de asfalto, eles colocaram, de fato, muito bom asfalto, está lá até hoje funcionando, a população agradece, né? E diria minha avó, fez mais do que sua obrigação. Só que quando você pega a comunidade, tá onde parou o asfalto. Ao longo da via desses 4 quilômetros tem uma, duas, três casas, um aqui, outra. Mas quando você chega na escola Chico Mendes e na igreja aqui na esquina, né? Você tem, na verdade, todos os moradores, a maioria dos moradores, vamos botar aí 80% está ali. Ele parou o assalto. Ou seja, aí, viu, Caetano? Acho que a comunidade, você fazendo, a comunidade vai lhe agradecer muito. Tem que fazer agora circular pela comunidade. Porque o maior número de casas está justamente onde ele parou o assalto.